Muito bem, gente. Para quem não está acreditando, para quem está em dúvida, janeiro já está acabando. Parece que ontem a gente estava aqui no culto da virada. Eu não sei se para você é assim, mas parece que foi ontem. Eu estava aqui chegando, eu fiquei ali num cantinho, dei uma palavra ali naquele canto, tivemos um culto aqui tão especial, mas a virada já foi. E a gente já está pertinho do fim do primeiro mês do ano. Nós chegamos aqui nesse lugar onde Deus quis que nós estivéssemos, e eu queria justamente nessa manhã propor uma reflexão com você sobre esse tema mesmo, sobre o que fazemos nesse lugar, a provisão de Deus, aquilo que Deus quer fazer com a tua vida. Antes de iniciar então ainda a reflexão propriamente dita, eu queria que você ficasse com uma imagem enquanto a gente vai trazendo a reflexão. É algo que a gente fala aqui rotineiramente quando recebemos novos membros aqui na nossa igreja e os apresentamos. É uma fala que não é minha, a primeira vez que eu ouvi foi o pastor Marcos Verton quem disse, mas eu achei tão apropriada e eu meio que repito aquilo sempre. Ele dizia, e eu repito, que algumas pessoas quando chegam aqui pensam, eu não sei se já aconteceu com você, eu vou chegar naquela igreja grande e vou ficar quietinho no meu canto. Já aconteceu com você? Você chega aqui, você pensa, olha, mas que igreja é essa? Essa igreja é muito grande, 7.500 membros, isso não é para mim, eu vou ficar escondidinho aqui. E aí você acha, nessa figura que a gente pensa, que o seu avião vai ficar ali pousadinho, né? E a gente costuma incentivar as pessoas dizendo o seguinte: o seu avião não está vindo para cá para ficar no chão, para ficar no hangar, para ficar no aeroporto. O seu avião está vindo para cá para decolar, para levantar voo. E é disso que a gente vai procurar conversar um pouquinho hoje. Decole. Decolar e voar, gente, envolvem o fundamento, o propósito de um avião. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, preste atenção nisso, porque é muito sério. Há quem diga que o lugar mais seguro para um avião ficar é no hangar, é no aeroporto. Mas, sinceramente, qual avião foi construído para ficar no aeroporto? Você está entendendo onde eu quero chegar? Deus tem certamente algo para você, algo para a tua vida, que envolve sair do lugar onde você está, ir para a cabeceira da pista e levantar voo, e decolar. A beleza e o propósito de um avião estão na decolagem, no seu voo, na sua utilidade, na capacidade que eles têm de reduzir o tempo entre as distâncias. A beleza da tua vida, o propósito da tua vida se cumpre quando você obedece aquilo que Deus tem reservado para você. Por isso, nessa manhã, a gente vai falar sobre isso, porque o decolar e o voo é que fazem o avião ser avião. Decolar e o voo é que traz a essência daquilo que é a aeronave. Dito isso, nós vamos à leitura da palavra. E eu fiquei com uma dúvida muito grande, porque de uma maneira diferente, dessa vez Deus me deu o tema e não o texto. Normalmente é o contrário, acontece com pregadores o contrário, a gente está lendo um texto e salta ali, mas não foi assim, e é bem raro isso. E eu fiquei pensando, bom, eu posso trazer esse tema em Gênesis, a história de José, eu posso trazer esse tema na história de Daniel, mas eu já trouxe reflexões recentes sobre esses personagens. E a terceira personagem, eu não tive dúvidas, foi exatamente Esther, a história da grande rainha. Em comum, essas três personagens bíblicas dão conta de pessoas que mexeram com a estrutura dos seus governantes, mexeram com a estrutura da nação, a partir de um temor a Deus inabalável. Foram capazes de fazer com que Deus fosse honrado, ali onde eles estavam, ali onde estavam fincados. E a história de Esther, gente, e eu não sei se você não leu, nunca leu, não conhece a história, eu quero dizer para você que você está perdendo uma das maiores histórias contidas na palavra de Deus, a história da rainha Esther, e ela é a história de um avião que decola, levanta voo para honrar e glorificar o nome de Deus, e por isso, salvar uma nação. Essa é a história de Esther. E a gente vai ler um texto pequenininho, depois eu vou trazer mais alguma coisa do livro de Esther, não textos, mas aonde estão alguns momentos da nossa reflexão, mas tem um pedaço, eu não sei se vai conseguir projetar aqui, eu pedi. É 4:16. 4:16 é a parte C apenas, o finalzinho. Pode passar. Aí. Apenas aquela frasezinha final lá, gente. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vamos repetir? Se eu tiver que morrer, morrerei. Mulheres, Esther do nosso tempo.
Se eu tiver que morrer,
homens.
Se eu tiver que morrer,
toda a igreja. Se eu tiver que morrer, morrerei. É isso, gente. Esther tem uma característica impressionante. É uma narrativa e eu gosto muito de narrativas, mas tem algo no livro de Esther que os estudiosos chamam de peripécia. Peripécia é aquela mudança rápida nas coisas. Os teólogos vão chamar isso de providência. O livro de Esther é o livro da providência de Deus. O livro de Esther é o livro que revela Deus em modo providência. É o Deus que atua no detalhe, é o Deus que atua naquele sentido que a gente parece, não, Deus não está se importando com isso. Ah, tá sim. E em Esther nós comprovamos. Esther é um livro tão especial, gente. Aliás, eu não sei se você atentou para isso, nós só temos dois livros na Bíblia que têm nomes de mulher. Esther é um deles, Ruth é o outro. E nós vamos meditar sobre o que aconteceu na vida de Esther. Ele é ainda hoje um dos livros mais queridos pelos judeus, embora, e é preciso dizer isso aqui também, os eruditos não gostem muito de Esther, porque Esther é a história do Deus invisível, do Deus presente, mas invisível. Pastor, por que isso? Porque o nome Deus, não é mencionado uma única vez nesse livro, mas quando você lê a história de Esther, você não tem dúvidas, é Deus agindo, é Deus capacitando, é Deus livrando, é Deus dando a estratégia, é Deus dando a fala, é Deus dando até o silêncio, é Deus conduzindo tudo. Em Esther, o Deus providência entra em ação. E há um contexto histórico que é muito importante que eu diga isso para você, e eu queria muito a sua atenção nessa meditação, porque a gente vai fazer uma grande passada pelo livro de Esther, e não perca, por favor, nenhum detalhe, tá? Se você quiser anotar, pode anotar. E há um contexto histórico que eu preciso compartilhar com você, e remonta ao cativeiro babilônico, onde o povo judeu é levado cativo. Esse cativeiro, com os anos, com o passar dos anos, ele diminui a sua intensidade. Muitos judeus voltam a Israel, mas tem um grupo de judeus considerável que não volta, que permanece, e aí troca apenas a ordem de quem está mandando. Sai a Babilônia e entra a Pérsia, e a Pérsia, gente, era um reino ainda maior e ainda mais poderoso do que a Babilônia, nesse contexto, na cidade de Suzã, que vai acontecer toda essa história. Suzã era uma das capitais do Império Persa, juntamente com Ecbatana e Persépolis. São três capitais, três grandes cidades, as ruínas são impressionantes. Depois você consulta lá no Dr. Google, são coisas impressionantes, onde fica hoje ali a altura do Irã, o país. Você tem uma ideia de como o Império Persa era tão poderoso? há registros históricos de cidades que queriam ser submetidas ao jugo do Império Persa, por conta da sua organização, por conta do seu poderio militar. Acreditavam essas cidades que, submetendo-se ao Império Persa, elas seriam protegidas. Muito bem, Esther e esse grupo numeroso, então, permaneceu em terra estranha. Adiantando aqui a nossa ideia de hoje, eu quero dizer para você o seguinte, como disse antes, eu vejo, em Esther, o cumprimento da providência de Deus. Eu vejo em Esther alguém que se colocou diante de Deus e cumpriu o propósito de Deus na sua vida. E eu falei a palavra propósito agora de propósito. Porque eu preciso também dizer que essa palavra está sendo muito usada por aí, mas muito usada porque é uma palavra bacana, é uma palavra da moda, mas tem muita gente que fala em propósito quando na verdade não tem absolutamente nada a ver com propósito. E eu estou usando a palavra propósito para Esther, porque o livro de Esther deixa muito claro que ela cumpriu sim o querer de Deus na sua vida, e a gente vai ver isso já já, daqui a pouquinho. Não é por acaso, não foi por acaso que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram na vida de Esther e do povo judeu, mas não é por acaso até hoje, gente. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos morte num nível que a gente jamais imaginou. Mas o que que a gente está fazendo aqui hoje, nesse culto? Proclamando vida. Porque Jesus, em oposição à morte, traz vida abundante. Amém? Amém, gente? Porque é verdade. O mundo está naufragando em morte, mas a igreja de Cristo é a esperança do mundo. Porque ela proclama o Cristo que é vida, e vida abundante. Há famílias, preste atenção, há famílias no mundo enfrentando toda sorte de dor, desespero, destruição, mas o que que a igreja de Cristo é? Aquela que investe em casamentos. A gente celebra casamento bíblico até hoje, e vamos continuar fazendo, porque a gente acredita no casamento. A gente acredita tanto no casamento que a gente tem cursos de família, olha isso, curso para casal, curso para pais, curso para noivos, a galera da família, dá um aleluia aí, ó. É, mas é isso mesmo, tem design divino, e vai ter homens também, curso para homens, olha que coisa legal, gente. A igreja de Cristo não faz nada à toa não, nós fazemos isso por um mandato do Senhor, nós fazemos isso porque acreditamos que nada é por acaso. Pastor, mas há miséria e necessidade no mundo até hoje. Pois é, a igreja, através do Senhor, através dos seus membros, reúne recursos para ajudar os que nada têm ou que têm pouco. Glória a Deus, gente. Amém, porque é isso. Passamos agora para um momento de dízimos e ofertas. Sabe onde isso vai parar? Na casa das pessoas que nada têm. Na casa das pessoas que pouco têm. Sabe onde isso vai dar? No sustento do missionário que está lá no outro país, evangelizando e glorificando a Deus, em nações que são hoje verdadeiras geladeiras no que diz respeito ao Evangelho. Nada aconteceu por acaso, e ainda hoje nada é por acaso. Por isso, eu preciso dizer que Esther decolou. A Esther que decolou, gente, enfrentou uma jornada de muitos riscos. Enfrentou uma jornada difícil. Logo no capítulo 1 do livro de Esther, você tem a história de Xerxes. Na sua Bíblia, se for uma versão mais antiga, vai estar escrito Assuero, né? Esse é o nome persa transliterado para o hebraico, a coisa é complicada, então a gente fica com Xerxes, que é o nome grego do rei, um rei poderoso, um rei cheio de mimimi, um rei cheio de detalhes, e ele estava dando uma festa. A Bíblia fala, os estudiosos dizem que há um exagero nisso, mas uma festa de 180 dias, 6 meses de festa, né? Pode ser um exagero, pode não ser um exagero. A verdade é que a Bíblia diz, inclusive, que ele já estava um pouquinho mais para lá do que para cá, já tinha bebido muito, e entendeu que num determinado momento ele tinha que apresentar a sua esposa, a rainha Vasti ou Vasti. Registros históricos não acharam o nome dessa mulher em lugar algum. Entretanto, Há quem diga que Vasti não era um nome próprio, era um título que significava a melhor. Mas o que que acontece? Vasti diz não. Eu não sei se você sabe, mas naquela época também tinha os livros de fofoca, né? Os livros de fofoca da época dão conta que o pedido do rei foi um pedido difícil de ser aceito. Dizem que ele pediu para Vasti se apresentar aos príncipes e aos seus convidados usando apenas a coroa. Você entendeu? Expondo a sua mulher como um objeto, ela se recusou a fazê-lo. E essa recusa caiu muito, mas muito mal. Os reis, o rei e seus conselheiros decidiram então que Vasti deveria ser retirada da posição de rainha. E logo depois resolveram fazer um grande concurso para elegerem assim a nova rainha. Hadassa, que é a nossa Esther, é levada a participar desse concurso. Ela não tinha a menor ideia se ia vencer esse concurso com as mulheres mais bonitas do reino persa. Há quem diga que ela foi obrigada a participar, mas há quem diga que não seria possível obrigar todas as mulheres virgens do reino, do império persa, a participarem. Então, que ela foi, ainda que talvez contra a sua vontade, mas não fez muita oposição. Seja como for, ela participa da seleção para a próxima rainha. E uma outra questão aqui que está envolvida nesse cenário é que as perdedoras não voltariam para suas casas, passariam a frequentar o harém do rei. Era difícil, era muito risco. Ou você se transformava na rainha ou virava uma concubina. A posição de humildade e a beleza de Esther, aliadas à bênção de Deus, fez com que ela chamasse a atenção de todos, inclusive do próprio rei, e ela é então escolhida como a nova rainha. Pastor, qual a lição que a gente tira desse negócio todo? Preste atenção no que eu vou dizer. Ainda que exista risco de insucesso, ainda que exista o risco de você não ser bem sucedido, se Deus está mandando você ir, vai e decola. Ainda que você olhe para o negócio lá e veja um enorme desafio e perceba que talvez não tenha a menor chance, segundo as tuas forças, se é Deus que está te mandando, vai. Se é o Senhor que está te impulsionando, não fica parado. Porque muitos de nós, na verdade, porque achamos difíceis as coisas, as engrenagens, as estruturas, não estamos um tanto adaptados àquilo, simplesmente não fazemos, desistimos. O processo ao qual Esther se envolveu foi lento, gente. A Bíblia fala que ficou um ano esse processo, durou um ano. Ela ficou durante muito tempo, olha, isso, eu fiquei pensando se eu falava isso ou não, mas eu vou falar. Gente, ela ficou fazendo tratamento de beleza para a pele mais de 6 meses. Já pensou você num salão 6 meses? Você está rindo, né? Tem jeito, as mulheres ficaram se olhando agora, oh meu Deus do céu, né? Mas já pensou? E depois comida regrada, comida diferenciada, balanceada, de acordo com o melhor que o reino tinha. Eu não disse ainda, mas vou dizer. Além disso tudo, Esther era órfã. Ela não tinha pai e não tinha mãe. Foi criada por um tio, um tutor, chamado Mardoqueu. E era integrante de um povo marcado por duras penas. Mas isso não impediu Esther de colocar o seu aviãozinho na cabeceira da pista. Não impediu Esther de tirar o seu avião do hangar e colocar na cabeceira da pista, dizendo o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, que se cumpra o teu propósito. Por isso a pergunta que eu tenho para você nesse primeiro momento é: está com medo da dificuldade? O lugar que Deus está te mostrando resulta em quê na tua vida? Medo ou alegria? Resulta em que a direção que Deus está apontando o teu nariz, vai para lá, vem para cá, o que Deus quer fazer com você, te assusta ou te dá prazer de ser relevante e ser usado na obra do Senhor? Eu só quero lembrar para você o seguinte, preste atenção, aviões estão seguros no hangar, aviões estão seguros no aeroporto, mas nenhum avião foi feito para ficar nesses lugares. Você provavelmente também não. Você não foi feito para ficar parado, olhando para a tela do teu iPhone, do teu Samsung, não. Você foi feito para absolutamente cumprir o propósito de Deus na tua vida. Amém? Custe o que custar, ainda que doa, você foi feito para criar o propósito de Deus na tua vida. Está acompanhando? Está acompanhando? Está vendo essa pista? Está se imaginando um avião? Pode ser um teco-teco, gente. Aqui, ó. Cadê? Está ali. Pode ser um teco-teco. Não tem problema, não. Pode ser um aviãozinho, por mais humilde que seja. Deus pode transformar esse teu teco-teco num supersônico. Eu não sei se você lembra do Concorde. Você lembra do Concorde? Os mais velhos, né? É preciso dizer isso. Os mais velhos vão lembrar do Concorde. Eu morava no subúrbio. Eu morava em Parada de Lucas. E onde eu morava, o aeroporto internacional criou uma linha, né? Um trajeto ali, um roteiro, que os aviões passavam. E domingo, gente, sejam pobre é o negócio, né? Quando dava 4 horas da tarde, sabe o que a gente fazia? A gente ia para a porta, ia para a rua, para ver, sabe o quê? O Concorde. Gente, era o máximo, aquele avião diferente, com um bico assim, e quando ele parou de voar, a gente ficou triste, né? Porque era bacana demais estar ali vendo o Concorde. Deus pode transformar o teu teco-teco num supersônico, amém? Você recebe essa palavra? Eu não sei, você acha, ah, pastor, não consigo não, eu sou muito ruim. Ah, você não sabe então quem é Deus. Deus é capaz de transformar você naquilo que você acha que é ruim, numa, olha eu fazendo propaganda, numa Brastemp. É, está pensando que não? Deus é demais, Deus é capaz de fazer isso. Mas deixa eu fazer uma observação aqui, ainda que Esther tenha assumido riscos, ela também agiu com prudência. E ainda que você ache isso um tanto contraditório, eu quero dizer para você nessa manhã que não é. Assumir riscos e ser prudente não são coisas que se excluem. Ela havia sido orientada pelo seu tio Mardoqueu a não falar, por exemplo, que ela era judia. E ela é muito, mas muito prudente. Ela não ficou lá no concurso se gabando, o meu Deus vai me fazer ganhar, o meu Deus, olha, já estou na final, né? Já estou na final, o pessoal vai votar em mim, como se fosse um Big Brother, né? Tomara que você não veja isso, exemplo infeliz, né? Mas enfim, exemplo ruim, né? Quem vê assim pensa que eu vejo, nunca vi, graças a Deus, amém, né? Mas então, ela não ficou se gabando, ela não ficou chamando para si uma vantagem, um êxito, que fim, ah, não, isso é fácil para mim, o Deus de Israel, não. A lição de prudência que Esther nos ensina aqui, gente, é que a gente não tem que ficar divulgando o nosso plano para todo mundo, não. Você tem alguma coisa que Deus te deu para fazer, apenas as pessoas chaves precisam estar ali envolvidas nisso. Para de ficar querendo trazer para você louros, estrelinhas, até porque o nome Esther significava estrela, ela não queria nada disso, de estrela já bastava ela, e na humildade dela, ela conseguia conquistar as pessoas, e não na fanfarronice, e não em algum comportamento, sabe, altivo, não, Esther conquistou o que tinha que conquistar, sobretudo por conta da sua humildade. Prudência é a qualidade daquela pessoa que sabe a hora de fazer as coisas. Um passo, um passinho só em falso, poderia colocar tudo a perder. Voar é arriscado, mas pergunta lá se os pilotos não fazem o checklist uma, duas, três vezes e checam absolutamente tudo numa aeronave. Checam tudo, está funcionando. Uma vez nós íamos viajar e o avião não decolava, e começou a ficar todo mundo muito preocupado, e no final das contas não voamos aquele dia, e depois a gente perguntando A, B ou C, descobrimos a questão. O compartimento de cargas, ele não estava fechando automaticamente, ele só estava fechando manualmente. O pessoal da empresa parece que queria que o voo seguisse, que era seguro, mas a segurança do próprio aeroporto, o galeão nosso aqui, falou negativo, esse avião não sobe assim. E nós ficamos mais um dia, e a viagem só foi acontecer no outro dia. Prudência, gente, voar é arriscado, é verdade. Cumprir a vontade de Deus pode ser, sob muitos aspectos, arriscado. Imagina pegar toda a tua família e se mandar para o Senegal, se mandar para a França, olha. Vamos lá, gente, já fizeram as malas? Sério, é isso mesmo, a gente vai mesmo, vai, a gente está indo, vamos embora. Pode ser arriscado. Mas há questões que precisam ser muito bem tratadas. Eu falei que Esther assumiu riscos, e eu quero dizer que a Esther que levantou voo, confiou na providência divina. Lá pela altura do capítulo 3, a história toda assume ares de genocídio. Tem um personagem que surge no meio do livro chamado Amã. Esse cara era perverso, esse cara era do mal. Ele era uma pessoa muito ambiciosa. E porque ele se irritou com o tio de Esther, Mardoqueu, porque Mardoqueu não prestava a ele a reverência que todo mundo prestava em ele sendo o número 2 da Pérsia. Todo mundo se curvava em Mardoqueu, nem te ligo. As pessoas passavam por Amã, faziam toda a reverência, e a reverência, gente, não era uma reverência normal, era uma reverência de se ajoelhar e colocar a testa no chão, era uma grande reverência. Mardoqueu não fazia isso, e aquele homem se irritou, mas se irritou tanto com Mardoqueu, que a solução que ele pensou em dar foi a seguinte: eu não vou acabar só com Mardoqueu, eu vou acabar com todos os judeus, eu vou exterminar os judeus do Império Persa. E isso envolvia tudo, gente, até o pessoal que estivesse em Israel estava na mira, porque àquela altura era Império Persa. Você consegue imaginar, você modernamente, lá pelos idos de 1940, você consegue lembrar de uma história muito parecida, de gente que quis exterminar os judeus da face da terra? Mardoqueu fica sabendo desse plano sinistro, ele procura Esther para que ela fizesse algo, mas Esther é muito ponderada, eu falei, ela é prudente, ela apresenta a Mardoqueu a sua visão da coisa, e a sua visão não era uma visão qualquer, ela estava dentro do sistema, ela conhecia como funcionavam as engrenagens do palácio, ela sabia como aquelas coisas estavam regradas, e uma dessas regras dizia o seguinte: se alguém fosse à presença do rei sem ser convidado, podia ser morto, a não ser que o rei levantasse o seu cetro de ouro e fizesse com que essa pessoa tocasse no cetro, era uma espécie de indulto. Mardoqueu ouve essa resposta através de um emissário e manda dizer a ela o seguinte: olha, você precisa pensar melhor, porque mesmo na posição de rainha, o mal pode te alcançar. Mesmo na posição em que você está, a sanha assassina de Amã pode chegar até você. E mais, e aí ele vem com um argumento tremendo. Ele diz para ela o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Lembram que eu falei de propósito? O texto é exatamente esse. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Aquilo toca o coração de Esther, ela manda Mardoqueu encontrar o povo e jejuar por 3 dias, e ela decide sim ir falar com o rei. E a frase que nós lemos, o texto que nós lemos, expressa exatamente esse momento. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela resolve ir falar com o rei. No final das contas, ela acaba dizendo: olha, eu vou lá, e se eu tiver que morrer, morrerei. A gente está diante aqui, gente, de um novo nível de confiança. A gente está diante de um cenário onde a confiança na providência do Senhor é tremenda. A gente não está falando de uma viagem, de um prêmio, ah, eu vou conseguir alguma coisa, algum tipo de benefício. Não, a gente está falando da vida de uma das maiores personagens bíblicas e está falando da vida de todo o povo judeu. O que estava em jogo aqui era isso. E é claro que Esther sabia aonde estava colocando seu pé. Ela podia sim morrer, mas ela ia morrer cumprindo o propósito de Deus na sua vida. E eu quero dizer para você aqui nessa manhã, que ainda que a gente tenha que padecer, se for cumprindo o propósito de Deus, o propósito de Deus, o propósito de Deus, a gente vai ser abençoado. A gente vai ser abençoado. E mais, muito provavelmente, a gente vai influenciar outras pessoas, porque o comportamento de Esther não parou nela, influenciou toda a sua nação. Aí você fica se perguntando, quando eu falei no início, que teve gente que voltou para Israel e teve gente que não voltou, você pode ter ficado com peninha, não é? Puxa vida, por que que eles não voltaram? Está entendendo por que que não voltaram? Porque tinha que ter gente lá nesse processo, tinha que ter gente lá para defender o povo, e Esther se levanta como aquela que vai defender a sua nação, colocada por Deus estrategicamente naquele lugar. Olha o Deus da providência, gente. Esther não decola por conta da sua beleza. Esther não decola por ser muito bonita ou muito capaz. Ela decola por causa do seu caráter, não do seu carisma. Ela não decola por causa da sua instrução, ela decola por causa da providência de Deus na vida dela. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você que é catedrático, trata de entrar na vontade de Deus. Eu quero dizer a você que não tem, sabe, não teve oportunidade de estudos, se você estiver na vontade de Deus, você vai ao infinito e avante. Buzz Lightyear. Está lembrado? É, você viu? Alguém viu. Mas é isso. Você vai para o infinito e avante. Mas você tem que estar ali, ó. A vontade de Deus está com você o tempo todo. Se acontece isso, gente, não precisa acontecer mais nada. Talvez você esteja com dificuldade para decolar, porque, sabe, olha, parece impossível, é muito difícil. Meu irmão, minha irmã, para Deus não há impossíveis, para Deus não há, não há mesmo. A palavra do Senhor nesse culto, nessa manhã é: decola, vai, sai desse lugar que você está aí, esse lugar chato, nada acontece de novo, você já conhece de cor e salteado. Pensa bem, o lugar onde você está, você já conhece de cor e salteado, chega dele, dá o próximo passo, levanta o nariz, aponta o nariz e vai, e decola, e deixa Deus te usar, deixa Deus fazer com você o que Ele quiser. Não fica nessa de ter controle de tudo, deixa o manche, deixa o controle nas mãos de Deus, isso, e vai mudar tudo. Eu não posso, eu falei de Gênesis, e falei de José. Imagina, José do Egito lá, quando as coisas todas melhoram, os irmãos ficam em crise, né? Porque caramba, José, a gente pensou que ele tinha morrido e agora ele está aqui, ele é o cara. E José vira para eles: calma, calma, foi para preservar vidas que o Senhor me enviou adiante de vocês. Esther podia dizer a mesma coisa aqui: calma, eu não sou rainha à toa, eu estou aqui com um propósito, eu estou aqui para fazer algo e eu vou fazer, eu vou tentar influenciar um rei terrível, eu vou tentar aqui fazer isso. Nossa vida, meus irmãos, é pautada em duas escolhas: ou você confia em Deus ou você não confia. É simples assim. Mas o problema de não confiar em Deus é que você vai acabar confiando em outra coisa, talvez em você, na sua capacidade, na sua instrução, na sua experiência. Talvez você vá confiar num conselho de alguém que não esteja lá muito habilitado para te dar conselho. E eu digo para você, confia no Senhor. E para de ficar olhando para a tela do teu Samsung. Para de ficar buscando site de autoajuda, olhando o livro desse ou daquele autor. Leia a palavra, leia Esther e veja o que Deus da providência pode fazer. O Deus que tem o controle das circunstâncias, das possibilidades, dos intentos. E tudo, eu te garanto, tudo vai mudar. Então vamos lá. Esther assumiu riscos, Esther confiou na providência, e a Esther que decolou ousou tomar uma posição muito difícil. Tem uma parte nessa história que me deixa um pouquinho em crise, eu preciso dizer isso aqui. Relembrando um pouquinho esse ponto que eu acabei de falar, Mardoqueu descobre um plano de Amã contra os judeus. Ele vai a Esther e apresenta esse plano. E ele apresenta para ela também dois argumentos após uma ponderação de Esther. Olha, essa desgraça pode chegar a você, e talvez você tenha chegado aonde chegou por causa desse momento. Bom, até aí crise zero. Não tem crise nenhuma com isso. Esther então é tocada e pede que seus conterrâneos jejuem, jejuem por 3 dias, porque ela e as pessoas que trabalhavam com ela fariam a mesma coisa, crise zero. Mas então, vem uma outra parte, ela diz assim, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Isso mexe comigo, porque havia uma lógica estabelecida, havia uma regra, havia uma lei. A lógica terrena, no entanto, gente, estava prestes a ser desafiada. E essa era uma mensagem, e é até hoje, uma mensagem poderosa para a humanidade. Deus, sempre que precisou, desafiou a lógica humana. Deus, sempre que houve a necessidade, Deus vai agir como precisa agir. Pastor, é estranho? Não, não é estranho, não. Considera um milagre. Há uma lógica no mundo humano, não é verdade? Uma pessoa que adoece de uma determinada doença, recebe um diagnóstico de um médico que diz assim, você tem 2 meses de vida. E aí vem Deus e desafia a lógica humana, e a pessoa está viva até hoje, glória a Deus por isso. Você está entendendo onde eu quero chegar? No milagre, Deus também desafia a lógica humana, no milagre, Deus também age com poder e glória, de forma soberana, no milagre, Deus mostra que é o Deus da providência, e a lógica humana é subserviente à lógica do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir, ao grande Senhor, autor e consumador de todas as coisas. Não tenha dúvida disso. Sempre que há essa crise, não tenha dúvida, a lógica do Senhor vai prevalecer, porque Ele é Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, talvez o seu decolar, talvez o seu levantar voo, esteja diante de uma impossibilidade. Creia que Deus pode remover essa impossibilidade, para você cumprir o propósito de Deus na tua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Eu não sei o que está aí na tua cabeça, o que você está pensando, enquanto ouve essa meditação, enquanto ouve essa reflexão, mas eu quero dizer para você, que nenhum impossível humano, se sobrepõe ao poder de Deus, porque o Deus da providência, é o Deus que resolve todas as coisas, e a fala de Esther, foi, se eu tiver que morrer, morrerei, mas eu vou morrer cumprindo a vontade de Deus. Eu não vou morrer como uma covarde, eu não vou morrer como alguém que se escondeu, eu não vou morrer como alguém que, sabe, deixou o povo todo perecer, não, eu vou morrer fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Se esse voo que eu estou para alçar aqui, se essa decolagem que eu estou para fazer me levar à morte, que seja, mas que seja cumprindo o Senhor. E aí o Salmo 37 parece fazer mais sentido, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, é ou não é verdade? E o mais ele fará. Outro ponto, avançando, esse é o último. Esther, que decolou, gente, seguiu uma estratégia cuidadosa, muito cuidadosa. Ela não se apovou, se afobou. Além da prudência que eu já destaquei, ela teve paciência e submissão a Deus para seguir à risca os mínimos detalhes. Ela então, dizendo que ia à presença do rei, resolve ir à presença do rei. E algo acontece, ela é recebida. Ela é recebida, ela não é rejeitada, ela não é condenada à morte por ir à presença do rei sem um motivo. Pelo contrário, o rei a recebe com alegria, ainda faz uma promessa: olá, rainha, diga o que você quer e eu te darei metade do reino. É claro que é um exagero, mas demonstra toda a boa vontade do rei para com Esther. E pergunta a ela: o que você quer? Pede que eu vou te dar metade. E Esther, eu já falei que Esther era humilde? Em algum momento desse sermão você já ouviu isso? Pois é. Sabe o que ela pede? Eu vou fazer um rango. E queria que você e a mãe viessem. Você está entendendo que a mãe é o inimigo? Ela pede um jantar. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Conta, se isso fosse um filme, o nome que eu daria como cineasta seria Os Banquetes, e não Esther. Porque tem comida do início ao fim desse negócio. E em cada um desses encontros, desses banquetes, acontecem coisas tremendas. Lembra de Vasti? E agora Esther, e tem um monte deles aqui. Tem banquete para os súditos, tem banquete para os príncipes. E agora Esther pede mais um. O rei, tudo bem, vamos lá. Vamos fazer. Chama a Amã, tem lá o banquete, mas o rei fica desconfiado. Eu imagino, né? Não está na Bíblia, mas eu imagino, olha, Esther, é isso mesmo, pode pedir que eu te dou a metade do reino. E Esther, no alto da sua humildade, o que é que ela pede, gente? Esse pessoal de Esther gostava de comer, ela pede outro jantar, ela pede outro banquete. E você pode estar falando assim: pastor, o que que isso tem a ver? Tem a ver, gente, que isso é a providência de Deus. Esse novo jantar fez toda a diferença. Por quê? Nesse dia, quando o rei foi dormir, de um dia para o outro, o rei foi dormir, e o que que o rei teve? Insônia. Ele não conseguiu dormir. Na Bíblia hebraica não está não, mas na Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, diz que Deus tirou o sono do rei. Ele não dorme. E eu não sei o que é que você faz quando não dorme. Eu não sei. Tem gente que vai para a televisão, tem gente que vai contar carneirinho, tem gente que toma remédio, tem gente que levanta, tem gente que vai orar. Sempre tem alguma coisa para fazer. O que que o rei decidiu fazer? Esse rei tenso, né? Ele decidiu ler o livro dos registros do rei. Olha que coisa, estou com sono, estou sem sono, quero ler. Pega o auxiliar e manda, traz o livro. E ele começa a ler, gente, o quê? Um episódio que aconteceu quando Mardoqueu, o tio tutor de Esther, descobre uma conspiração contra o rei. Olha isso. E depois de uma apuração rigorosa, se descobre que essa conspiração era real. E esses dois homens, os dois conspiradores, morrem. O rei pergunta para os seus auxiliares assim: nós recompensamos esse Mardoqueu? E os auxiliares respondem: não, não recompensamos. O tempo passa, em seguida, o rei vê alguém no pátio, ele não deve ter reconhecido, talvez não enxergasse bem, e pergunta aos seus auxiliares: quem é que está no pátio? É Amã. Lembra de Amã, o inimigo? Sabe o que que Amã estava indo fazer lá no palácio do rei? Ele estava indo lá no palácio do rei para pedir autorização para enforcar Mardoqueu. Ele tinha construído uma forca de quase 20 metros para que todo mundo pudesse ver. E o rei recebe Mardoqueu, Mardoqueu chega, ele havia chamado, e antes que Mardoqueu pudesse falar qualquer coisa, e antes que Amã pudesse falar qualquer coisa contra Mardoqueu, o rei pergunta: ô Amã, eu quero honrar uma pessoa que fez bem ao rei, me diz você, o que que eu posso fazer? Esse Amã era tão ambicioso, tão egoísta, tão egocêntrico, que ele pensa que o rei está falando dele, e ele fala assim: ah, rei, você tem que dar um manto real para ele. O rei: mas só um manto real não, você tem que dar um cavalo que o rei tenha montado, e tem também botar na cabeça dele a coroa real, e tem que fazer com que ele seja exaltado em toda a cidade. O Amã é muito besta. O que ele não sabia é que não era ele. E aí o que que o rei faz? Tá bom, Amã, você vai pegar Mardoqueu, o cara que ele queria enforcar, e vai fazer o seguinte: você vai fazer tudo isso com ele. Você pode dar um glória a Deus? Porque, gente, se você não vê a mão de Deus num negócio desse, você tem que fechar a Bíblia e não ler mais. O cara foi lá pedir permissão para enforcar Mardoqueu, e sai de lá tendo que exaltar Mardoqueu. Já aconteceu contigo isso? De chegar num lugar onde você pensou que fosse ser destruído, e Deus te levantar em glória, Deus te exultar. Mardoqueu fica muito revoltado, muito revoltado. Mas ainda tinha um banquete. E tinha um banquete, e o rei mais uma vez insiste. O rei insiste: rainha, você não fez o pedido, você fez um banquete ontem, um banquete hoje, o que que você quer? E ela pede, agora vejam a estratégia, no tempo certo, na hora certa, depois que o rei teve a insônia, depois que o rei se lembrou de Mardoqueu, depois da exaltação de Mardoqueu pelo seu inimigo, aí Esther fala, que queria a libertação do povo judeu. Está lá pelo capítulo 7 isso. Ela pede a libertação. E mais à frente ela vai dizendo os motivos pelos quais ela precisa, o seu povo precisa dessa libertação. Qual é a reação do rei? Ele se enfurece. Mas quem é que está querendo destruir o seu povo? Aí Esther olha para Amã e diz: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Peripécia, ironia, no final das contas, a forca que Amã fez para enforcar Mardoqueu, foi a forca em que ele morreu enforcado. É ou não é providência de Deus? É ou não é o agir do Senhor? Eu não sei, sinceramente, o que você pensa sobre decolar o seu avião, essa figura que eu tentei propor aqui, mas sei que o Deus da providência pode tirar você do lugar onde você está agora e fazer de você uma tremenda bênção. Pode tirar você do lugar onde, de repente, talvez você não esteja fazendo nada, ou quem sabe você já está fazendo. Você é um bom crente, é uma boa pessoa, você traz orgulho para a sua família. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que há um voo preparado para você, e não foi preparado por mim ou por qualquer líder dessa igreja. Como havia um voo para Esther, ela era uma boa pessoa, uma boa moça, e Deus usou Esther no lugar onde ela estava, para trazer preservação a toda a sua nação. Talvez você não saiba disso, mas até hoje, há uma festa entre os judeus, lá em Israel, chamada Festa do Purim, e essa festa se originou, iniciou aqui, no livro de Esther. Porque essa festa, pastor, ela é a festa mais alegre do calendário de festa judaico. porque ela celebra a providência de Deus. Quando mais uma vez alguém se levantou para destruir os judeus, o Deus da providência levantou outra pessoa para se opor a isso e cumprir ali o querer do Senhor. Por isso eu não posso encerrar a meditação dessa manhã sem perguntar, ou pelo menos desafiar você: será que não é você que Deus quer usar? Pastor, eu sou muito simples. Gente, Esther era órfã, Esther era peregrina numa terra estranha, não tinha nenhum recurso, mas foi abençoada por Deus. Deus a fez uma mulher bonita, a ponto de impressionar o rei. Mas ela não foi, escuta bem, Esther não foi influenciada pelo palácio, entenda isso. Esther não foi influenciada, e olha, gente, de um lado ela tinha um rei exigente, um rei tenso, do outro lado ela tinha um assassino, um homem com um coração perverso, ela tinha hedonistas por todo lado, mas foi Esther que influenciou essa gente, não o contrário. E eu falo isso porque muitos de nós acreditamos que o ambiente nos molda. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção nisso: Adão e Eva pecaram no paraíso. Você consegue entender? Adão e Eva, gente, pecaram no paraíso, e Daniel, Esther, José foram servos obedientes no exílio. Jesus foi fiel no deserto. Então, essa desculpa do ambiente, ela não vale. O que vale nessa manhã, aqui e agora, é o quanto você quer abraçar a vontade de Deus para a tua vida, o quanto você quer decolar e ir a lugares aonde o Senhor há de colocar você. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você pensasse nisso. Vamos ficar em pé?